Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba deste sábado, 11 de setembro de 2021. No programa de hoje, vamos falar a respeito do Afeganistão, onde, em meio a protestos cada vez mais fortes das mulheres, o Talibã anuncia seu novo governo. Senadores norte-americanos cobram o retorno de armas deixadas no Afeganistão. Singapura coloca robôs a fiscalizar a cidade. Catástrofes naturais provocam mais deslocamentos de pessoas do que guerras. E a variante Delta, que é a nova ameaça que se espalha pelo mundo. E os 20 anos dos atentados de 11 de setembro e seus reflexos posteriores. Desde que o Talibã voltou ao poder do Afeganistão, há uma curiosidade muito grande em todo mundo a respeito do papel da mulher. Afinal de contas, no primeiro governo que o grupo teve de 1996 a 2001, as mulheres foram impedidas de estudar e trabalhar. Agora, o grupo retomou o poder e prometeu moderação, disse que os direitos femininos serão respeitados de acordo com a lei islâmica, o que deixa algumas dúvidas também sobre a interpretação dessas leis. No entanto, vem a informação de que universitários afegãos voltaram às aulas nesta segunda-feira pela primeira vez desde a tomada do poder no país pelo grupo fundamentalista islâmico. E num contexto diferente, com barreiras estratégicas para separar alunos homens e mulheres. E uma foto divulgada da Universidade de Avicena, em Cabul, mostra estudantes homens e mulheres numa mesma sala de aula, separados por uma cortina. O que significa que as mulheres poderão continuar frequentando as suas universidades, que era o grande temor que havia. E convenhamos que, para um país em que os direitos da mulher não existiam e que ela podia estudar somente até os 12 anos e não poderia trabalhar, este fato já se constitui um substancial avanço. Porém, as mulheres seguem lutando por mais direitos.
Na capital, Cabul, mulheres foram às ruas protestar contra a decisão do Talibã de não colocá-las em cargos importantes. Armas de choque e bombas de gás lacrimogêneo foram usadas na dispersão das manifestantes.
Os combatentes do movimento Talibã atiraram para o alto nesta terça-feira para dispersar dezenas de pessoas que protestavam em Cabul contra o que consideram a influência do Paquistão no Afeganistão. Quase 70 pessoas, a maioria mulheres, protestavam diante da embaixada do Paquistão, com cartazes e frases contrárias ao país vizinho, muito próximo ao Talibã, movimento que retornou ao poder em agosto. Combatentes talibãs no local atiraram para o alto e dispersaram os manifestantes. Mais de 3 semanas depois da conquista da capital Cabul, em 15 de agosto, as novas autoridades do Afeganistão ainda trabalham na formação de um governo que prometem será mais inclusivo que em seu regime anterior. Mas diante do temor do retorno do regime ultra-rigoroso imposto entre 1996 e 2001, pequenos grupos de afegãos, quase sempre mulheres, protestaram em cidades como Cabul, Herat e Mazar-e-Sharif. O último reduto de resistência ao novo poder afegão se refugiou no Vale de Panjshir, que, segundo o Talibã, caiu na segunda-feira também sob seu poder. Alguns líderes da dissidência negaram e convocaram a intensificação da resistência.
Okay. O Talibã disse ter assumido por completo o Vale do Panjshir, onde estavam as últimas forças de resistência do Afeganistão. Uma operação para sufocar a resistência concentrada na região perto de Cabul teve início após a vitória sobre as tropas governamentais em agosto e a retirada americana do país na semana passada. A resistência anti-Talibã é formada por milícias e militares do derrotado exército afegão. Após o anúncio da conquista de Panjshir, os talibãs convocaram ex-integrantes das forças de segurança afegãs a aderir ao novo regime. Com o domínio do país pelo grupo extremista, milhares de moradores sofrem com a incerteza e a fome. A ONU enviou doações a Cabul e o Catar mandou 50 toneladas de alimentos. Já a Alemanha tenta negociar a retirada dos trabalhadores contratados que ficaram no Afeganistão. Ontem, os voos no aeroporto da capital afegã foram retomados uma semana depois de encerrarem as operações de evacuação americanas.
E nesta terça-feira, o grupo fundamentalista anunciou os nomes do novo governo provisório do Afeganistão, sendo que o mullah Mohammad Hassan Akhund será o primeiro-ministro. Hassan foi o líder afegão durante o primeiro regime do grupo entre 1996 e 2001. Conhecido por ter reprimido intensamente os direitos humanos, especialmente impondo restrições contra as mulheres. Além disso, ele está na lista de terroristas ou associados a terroristas das Nações Unidas por conta do período que atuou como conselheiro de outro líder talibã, Mullah Omar. Já o número 2 do novo governo será o Mullah Abdul Ghani Baradar, um dos fundadores do grupo e negociador dos extremistas com os Estados Unidos nas reuniões de Doha, no Catar. Um dos filhos de Omar, Mullah Yaqub, será o ministro da Defesa. E Sirajuddin Akhani será o titular da pasta do interior. Este último é líder de uma rede de milícias talibãs consideradas próximas aos terroristas da Al-Qaeda e é procurado pelo FBI com uma recompensa de 5 milhões de dólares. Para as relações exteriores, o Talibã indicou outro membro da equipe de negociação com os Estados Unidos, Amir Khan Muttaqi, que também participou do primeiro governo do grupo. Na coletiva de imprensa, o porta-voz Zabidullah Mujahid afirmou que os problemas de segurança foram resolvidos e que esse novo governo deverá enfrentar os problemas mais imediatos, como o combate à pobreza. E que seja o combate à pobreza e não aos direitos fundamentais das pessoas. A seguir. Senadores cobram a retomada das armas americanas deixadas no Afeganistão.